Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna, que está aqui, como todos sabem, fruto de um pedido de audição que foi aprovado na Comissão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativamente a questões que envolvem funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e, de acordo com a metodologia que tínhamos acertado para esta reunião de hoje, eu vou dar a palavra ao requerente, ao Partido Social Democrata, pedindo que faça a apresentação do seu requerimento por um período não superior a 5 minutos. Eu vou pôr a funcionar o nosso relógio para a gente disciplinarmos minimamente a nossa reunião. Depois o Sr. Ministro responderá por um tempo idêntico. Então iniciaremos numa perspectiva decrescente pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos de partidos. O pedido de palavra para o Sr. Ministro depois poder responder no final dessa primeira ronda. Veremos depois se há necessidade ou não de uma segunda ronda. Começando então, Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os membros da primeira Comissão, o Sr. Ministro, nesta sua primeira audição, deste seu novo mandato, e desejo-lhe felicidades para ele. Sr. Ministro, se bem se lembra, tomou posse no anterior Governo a 21 de outubro de 2017. 3 dias depois, o então novíssimo diretor do SEF, o Dr. Carlos Moreira, apenas há uma semana no cargo, arquivou meteoricamente um inquérito disciplinar do Serviço de Inspeções do SEF, que tinha, imagine-se, 15 volumes, um ano e meio de investigação, um acervo de provas impressionante, indícios claros da prática de infrações disciplinares e, digo eu, indisfarçáveis sinais da prática de crimes de corrupção e auxílio à imigração ilegal. Este arquivamento passou-lhe, porventura, ao lado, Sr. Ministro, pois só estava no cargo há escassos dias. E, portanto, até aqui, nada de anormal. O caso, porém, muda de figura a partir de meados de dezembro de 2017, quando a imprensa torna público este arquivamento e o Sr. Ministro, confrontado com ele, em vez de pegar no processo de inspeção do SEF e no seu relatório, olhando para ele de uma ponta à outra, vem apenas dizer, num clichê adocicado, que tinha plena confiança na Direção Nacional do SEF. Por isso mesmo, em janeiro de 2018, o PSD chamou a esta comissão e aqui o Sr. Ministro reincidiu na desvalorização de todo o processo de inquérito, alegando também candidamente que não foram extraídas certidões para investigação criminal das suspeitas detectadas. Eu não sei se o Sr. Ministro leu ou não leu o relatório, mas de facto, materialmente, esta sua declaração não é rigorosa, porque o relatório final da inspeção, na sua conclusão 4, ordena, e cito, que o processo seja remetido para a Direção Central de Investigação para a análise de eventuais situações que configurem atos de natureza criminal. Isto, na prática, Sr. Ministro, quer dizer que era para abrir um inquérito e comunicar os factos ao Ministério Público. O Sr. Ministro não o fez. E com esta fugidia postura, o MAI, que se deve assumir como um defensor da legalidade, todos nós sabemos isto, contribuiu, ainda que involuntariamente, eu não estou aqui a apontar o dedo, mas contribuiu. Vamos ver o que é que os próximos episódios vão revelar, mas contribuiu para abafar uma gravíssima sucessão de casos que deviam fluir e respirar de outra maneira. A melhor prova de que assim foi, Sr. Ministro, é que a PJ acaba de desmantelar uma poderosa rede de criminosa de auxílio à imigração ilegal, procedendo à detenção de uma inspetora, pelo menos, de uma inspetora do SEF, que já tinha sido sinalizada, e de que maneira, no tal inquérito interno do SEF, e a quem já foram impostas por um juiz, segundo se sabe, medidas de coação, de proibição de contactos com os outros arguídos e até de proibição de entrada no SEF. Perante este novo e relevante dado, o que é que o Sr. Ministro fez? Meteu a cabeça na areia, fingiu que não era desta galáxia, não mexeu uma palha e não desenvolveu, que se saiba, nenhuma diligência. E aqui chegados, Sr. Ministro, interessa pouco saber quando é que foram praticados os factos. Não se escude, por favor, nessa explicação, que já a deu aqui uma vez. O que interessa é que foi no seu mandato que foram detectadas concessões de milhares de vistos à margem da lei, com base em esquemas fraudulentos e fictícios. Aliás, incluindo a três estrangeiros que andavam a ser procurados por autoridades nacionais e estrangeiras. O Sr. Ministro pode cruzar os braços, mas tem que te explicar de duas uma. E é isso que eu lhe peço. Ou nunca leu o relatório da inspeção e, neste caso, não foi politicamente diligente, pecando por omissão, o que eu não acredito. Ou leu o relatório, e então aí o caso é um pouco mais grave. Porque se o leu e se percebeu bem o que lá estava, e percebeu seguramente, pode ter protegido quem não merecia proteção e manteve numa espécie de nuvem quem devia ter o foco do Ministério Público por ter entrado ilegalmente no nosso país e ter fomentado, em muitos casos, redes de tráfico de seres humanos. Porque estas entradas ilegais acabam sempre na potenciação de redes de tráfico de seres humanos. Mas agora que o caso já está a ser parcialmente investigado, embora no âmbito de outro processo, temos de lhe perguntar o que vai fazer. Continuará a fingir que não há um elefante no meio da sala? Ou tentará repor a dignidade do CEF? Eu termino já, Sr. Presidente, termino já. Ou tentará repor a dignidade do CEF e a imagem externa do Estado português para que não fiquemos associados a uma espécie de República das Bananas na atribuição de autorizações de residência? Foi para estas respostas que o PSD o cá chamou e esperamos que as satisfaça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento pelo início da legislatura e pelo início destas novas funções enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Direitos, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados neste início de legislatura em que, estou certo, teremos um trabalho profícuo nesta comissão com a qual o Ministério da Administração Interna terá uma relação muito estreita de trabalho no quadro da fiscalização, do escrutínio da atividade do Governo que aqui será certamente desenvolvida. Relativamente à matéria que motiva a audição que hoje decorre, apresentada aqui pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu queria dizer que o Sr. Deputado me surpreende pela confirmação da absoluta ausência de novidade e mesmo de alguma grave inconsciência daquilo que são as responsabilidades políticas e executivas. As responsabilidades em matéria disciplinar dos responsáveis máximos de organismos públicos e as competências próprias das autoridades judiciárias, designadamente no que tange ao caso referido do Ministério Público. A tese que o Sr. Deputado apresenta assenta fundamentalmente no seguinte. Relativamente a factos ocorridos entre 2013 e 2015, há uma atividade de investigação que decorre entre final de 2000, uma atividade de investigação no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que decorre entre 2015 e outubro de 2017, no âmbito das competências próprias do Serviço, e que então, em momento teve a delicadeza de dizer, sem qualquer responsabilidade, do Ministro que tomou posse no dia 21 de outubro. Mas em momento praticamente coincidente com o início de funções deste Ministro, ter-se-ia verificado um apagão que, relativamente a factos graves, um apagão esse que só teria sido iluminado com a recente intervenção da Polícia Judiciária e do Ministério Público no passado dia 15 de outubro. Fundamentalmente é esta a teoria, bom, tentando aqui, a partir daqui, desenvolver um quadro de insinuação de responsabilidade política e de, pelo menos negligente, se bem compreendi, entre a negligência, entre a inação, a negligência, a responsabilidade política por parte do Governo relativamente a estas atuações. Sinteticamente, é esta a construção que foi feita. E, portanto, relativamente a isso, eu diria que confirmo que os primeiros factos, aqueles que aponta, aqueles que conhece, e conhece fundamentalmente, como diz, por relato jornalístico, reportam-se ao período 2013 a 2015. Foram objeto de atuação no quadro disciplinar e tiveram o quadro de decisão no âmbito daquilo que é o quadro da responsabilidade própria dos responsáveis máximos do serviço. Diria que o que não conhece e não tem por isso qualquer responsabilidade é aquilo que, no âmbito das suas competências próprias e na medida daquilo que é a reserva em matéria de processo disciplinar, a reserva ainda acrescida quando decorrem inquéritos criminais, aquela que é a articulação entre o SEF enquanto órgão de polícia criminal e o Ministério Público no âmbito das suas competências próprias. Eu diria que os factos significativos e que levaram, aliás, à ação do dia 15 de outubro, na qual houve cerca de 20 detenções, das quais uma, a inspetora Sónia Francisco, a única dessas 20 detenções ligada ao SEF. Houve funcionários de outros organismos públicos, houve advogados, houve um conjunto de pessoas que foram envolvidas, de 20, um, mas bastaria um para ser grave, é por isso que estou aqui a responder, mas queria contextualizar, ligado ao SEF. Eu diria que essa ação só foi possível pela ação do SEF enquanto órgão de polícia criminal, porque o SEF continuou a investigar no quadro daquilo que era um processo já aberto e em paralelo com a atuação do Ministério Público. O SEF detectou em maio de 2018, e portanto estou-lhe a dar a ação, o seu apagão acaba tudo em outubro de 2017. Em maio de 2018, o SEF detectou uma situação de clara corrupção que determinou a realização de buscas envolvendo a referida funcionária, com acompanhamento pelo magistrado do Ministério Público titular da investigação. Tal conduziu, aliás, ao afastamento relativamente a esta área de atividade do SEF. Mais tarde ainda, foi ainda por participação do SEF que a referida funcionária foi constituída arguida. Um facto final, terei mais tempo posteriormente para referir outros detalhes, na medida em que o posso fazer, não é responsabilidade do SEF que a referida funcionária tenha tido medidas de coerção que não afastassem do serviço. E, portanto, a funcionária está no SEF, nos serviços centrais, totalmente afastada, obviamente, desta área de relativa a documentos que permitiriam a regularização de migrantes, mas sobre o processo de regularização de migrantes e sobre a evolução legislativa e administrativa nessa matéria, sem violar demasiado aqui a tolerância do Sr. Presidente, terei em ronda posterior a oportunidade de desenvolver detalhando algo mais.
Obrigado, Sr. Ministro. Assim será. Vamos agora então iniciar as intervenções dos vários senhores deputados e senhoras deputadas. Eu pedia que as intervenções se contivessem da parte dos grupos parlamentares no máximo de 6 minutos. Será sequencial. Os grupos parlamentares e depois os deputados únicos dos partidos, representantes dos partidos, eu procurarei, uma vez que se houver muitas questões que sejam colocadas, tomar aqui nota para depois poder auxiliar o Sr. Ministro se houver algum assunto que possa escapar. O Sr. Ministro depois no final desta ronda terá uma meia hora para, precisando dela, para responder a todos os esclarecimentos. Começando pelo Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A nossa expectativa é que hoje consigamos dar um passo em frente e extinguir, literalmente, o processo de intenção que tem sido gerado, alimentado e, como vimos aqui, nutrido tanto pelo PSD como pelo CDS. E não só, mas por estes principalmente. Porque, como se verificou, o processo de intenção consiste em alegar alguma coisa para depois, sem aprovar, para depois concluir uma determinada coisa que igualmente não é provada. É um velho sofisma, estudado desde a Grécia, mas aplicado a coisas destas dá maus resultados. E eu vou tentar que reflitamos sobre isso. Primeiro, nenhum elemento das forças de segurança, e o Sr. deu sinal disso, está acima da lei. O que for praticado contra a lei é investigado, é comunicado ao OPC competente e ao Ministério Público. E é comunicado através da forma adequada, através de uma certidão extraída do resultado da investigação, com tramitação completamente clara na lei e na prática. Portanto, nesta matéria não há nenhuma dúvida sobre qual é o princípio legal, ou a regra legal que nos vincula a todos. Em segundo lugar, a amálgama é muito perigosa, porque, por exemplo, o aspecto que referiu, o envolvimento de uma funcionária e, subitamente, no discurso político ou partidário, aparecer o CEF inteiro como uma casa de corrupção, tem um nome, é uma amálgama perigosa e, aliás, insultuosa e, portanto, inaceitável. A outra amálgama é em relação aos estrangeiros, os dois estrangeiros que são dados como perigosos cadastrados, etc., etc., e que eram estrangeiros em permanência, amálgama, em permanência irregular, que foram objeto de decisões de afastamento proferidas nas respectivas datas e, portanto, foram afastados, mas não estavam colocados no sistema Schengen por serem perigosos cadastrados, etc., etc. Mas nas notícias essa informação errada, envenenada, aparece. Portanto, na verdade, a única razão para a presença do Sr. Ministro aqui é esse processo de intenção. Porque quanto ao mais, foram dadas as explicações, e não agora, e foi cumprido pela Polícia Judiciária o seu dever na sequência de devida informação. Portanto, este caso esfuma-se nas intenções dos seus protagonistas, e a única coisa que eu gostava de perguntar é, primeiro, em algum momento deveria ter havido intervenção do MAI diferente daquela que teve? Segundo aspecto, o MAI tinha conhecimento de haver fundamentos para arquivar? E, portanto, se o Sr. Ministro responder, como responderá certamente a estas perguntas, temos condições para encerrar hoje o processo. Pode continuar, naturalmente, não dominamos a estratégia política daqueles que têm conduzido este processo de intenção dos médias, designadamente dos tabloides. Aliás, devo-lhe dizer que me pesa um bocado ver deputados a fazerem aquilo que leio num determinado tabloide. É raro, mas aconteceu neste caso. Enfim, portanto, agradecíamos a resposta a estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mónica Quintela, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, que é um gosto poder dirigir as questões que irei dirigir. Os meus cumprimentos aos senhores e senhoras deputadas. Vamos a factos. Por não terem sido delegadas as competências para mexer e para dar nova interpretação ao número 2 do artigo 88 da Lei 23/2007 de 4 do 7, a chamada Lei dos Estrangeiros, foi mandado instaurar um processo de inquérito pelo CEF, pela então DN, Diretora Nacional DN, Luísa Maia Gonçalves. Desse processo de inquérito, que terminou com nota de relatório final a 4 de julho de 2017, foram mandadas realizar várias diligências, entre as quais a instauração de 8 processos disciplinares individuais e comuns a cada um dos funcionários visados, de base ao topo, de forma a que pudessem ser apuradas as suas responsabilidades. Esses processos foram concluídos com propostas, portanto, por estarem indiciados factos que consubstanciavam a prática de infrações disciplinares e, eventualmente, tendo sido requerido também que fossem emitidas certidões e que fossem ido com vista ao, à Direção-Geral de Investigação do CEF para apuramento das responsabilidades criminais. A 4/10/2017, a então DN, Diretora Nacional, Luísa Maia Gonçalves e os dois Diretores Nacionais Adjuntos demitem-se, pedem admissão, por razões que agora não vêm ao caso. A 6/10, ficam concluídos os processos disciplinares individuais, com propostas de sanção para 7 dos funcionários, incluindo o então Diretor Nacional Adjunto, Luís Gouveia. O processo de inquérito inicial tinha, segundo consta, pelo menos 15 volumes com várias diligências que o instruíram. Os 8 processos disciplinares teriam com certeza uma aturada compilação de provas e diligências realizadas. A 18 do 10, o Sr. Ministro foi nomeado, foi uma quarta-feira, com o Ministro da Administração Interna e tomou posse no dia 21 do 10, um sábado. O então novo nomeado Diretor Nacional do CEF, Carlos Moreira, é nomeado na mesmíssima data. A 24 do 10, terça-feira, portanto, remediando apenas um dia útil, Carlos Moreira manda arquivar todos os processos disciplinares. Manda arquivar, e eu não acredito, e é isto que o PSD pretende saber, porque não é possível, não é humanamente possível, que num dia só sejam estudados com a exigência que um órgão de polícia criminal, como é o CEF, exige, e onde estão instaurados e já na fase final processos a 8 funcionários, desde absolutamente transversal, portanto, o que denota claramente o que ali está, a teia que está ali, e que foram mandados arquivar. Pergunto, primeiro, se o Sr. Ministro leu o relatório, leu quer o processo de inquérito, quer os processos individuais, quer o despacho de arquivamento, quais os fundamentos que constam nesse despacho de arquivamento que têm que afirmar neste curtíssimo lapso do tempo, e todos temos que reconhecer que é absolutamente preocupante e que causa a maior das perplexidades, como é que se demite uma diretora nacional com estas propostas de instauração de inquéritos e logo o recém-nomeado e empossado, num dia só, arrasa em absoluto e manda arquivar este despacho. Quais os fundamentos que informam este e que anulam em absoluto todas as conclusões e propostas de sanção anteriormente e que levaram a que fosse arquivado. A seguir, Carlos Moreira tinha sido nomeado em 2012 para uma comissão de serviço por 3 anos, renovável por outros 3. Essa comissão terminaria em 2018. Pergunto também, porque tudo isto nos causa muita perplexidade e sem estar aqui a formular quaisquer tipo de processos de intenções, porque é que, e atendendo a tudo isto, porque é evidente que o Ministro da Administração Interna tem que ter noção, tem que ter consciência, tem que ter conhecimento, se não tem é gravíssimo, e se tem e pratica estes factos, gravíssimo é, como é que este DNA, portanto este Inspetor Superior, é nomeado para a REPER em 5/12/2017, portanto sendo promovido para um cargo em que está em contacto, não só não é sancionado, como é premiado, inexplicavelmente, e para um cargo junto da representação permanente portuguesa junto à União Europeia em Bruxelas. Portanto, não só não é afastado, não, sem qualquer punição, não é punido, como é promovido. Isto há que convir que causa a maior das perplexidades. Depois, sabe-se também que em 2016, a PGR, Procuradora-Geral da República, analisa os factos antes do primitivo processo de inquérito e diz que não vislumbra ali quaisquer para já indícios criminais. Não obstante, quando foi proferido o relatório final, foram mandadas três certidões e serem enviadas para a Procuradoria-Geral da República com vista à investigação competente. Essas certidões nunca chegaram à Procuradoria-Geral da República. Porquê? Porquê? Ficaram englobadas no bolo deste estranhíssimo e perturbador arquivamento. Porquê? Porque é que não foram. E vemos agora que não só não chegaram lá, porque foi essa a resposta da Procuradoria-Geral da República, como houve depois uma investigação paralela, pelas competências próprias, mas pelo Ministério Público e entidade competente. Portanto, todos estes factos são muito graves. O PSD irá requerer as diligências que reputa como necessárias e essenciais ao cabal esclarecimento de toda esta questão, que não se prende com tabloides, nem é esta a sede própria, que se prende apenas com o esclarecimento do elencar de factos que todos eles conjugados são absolutamente perturbadores e não são dignos de um Estado de Direito e muito menos de um órgão de polícia criminal como é o SEF. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda.
Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. As notícias publicadas recentemente dão conta da detenção de dois funcionários da Autoridade Tributária, dois da Segurança Social e uma inspectora de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, por corrupção na legalização de imigrantes, mostrando o que está por cumprir em matéria de acolhimento de imigrantes. Desde 2015 que o fluxo migratório tem vindo a crescer em Portugal, sendo o mesmo estimulado para fazer face às necessidades demográficas e económicas do país. 2018 foi a população estrangeira residente aumentou 13,9% face a 2017, totalizando 480.300 cidadãs e cidadãos estrangeiros com autorização de residência. Valor este referido no relatório de imigração, fronteiras e asilo do SEF de 2018 como o mais elevado registado pelo SEF desde o surgimento em 1976. Os e as cidadãs e cidadãos estrangeiros contribuem para o desenvolvimento da economia, para a sustentabilidade do sistema de segurança social, para a paz, o equilíbrio e coesão social a nível nacional e internacional, bem como para a riqueza cultural de Portugal. Em junho do ano passado, foi noticiado que havia 193.663 empregos ocupados por cidadãos estrangeiros a descontar para a segurança social em Portugal, o valor mais elevado da década. Este número significa que 5,6% dos empregos registados na Segurança Social ao nível nacional já são ocupados por imigrantes que contribuem com cerca de 750 milhões de euros por ano para os cofres da Segurança Social. Apesar da relevância dos contributos das e dos imigrantes e do reconhecimento do Governo que Portugal precisa de mais imigração, de mais pessoas a trabalhar em Portugal, persistem vários obstáculos à regulação dos imigrantes. Os atrasos nas marcações para a renovação ou obtenção da autorização de residência são uma das queixas principais. As notícias vindas a público dão conta que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras terá suspendido as marcações de atendimento de cidadãos estrangeiros até ao final de 2019. Segundo informações dadas pelas Associações de Defesa dos Direitos dos Imigrantes e contrariando a informação divulgada a 9/9/2019 pelo SEF, não há vagas até ao fim do ano de 2019 para se proceder ao agendamento de marcações com vista à concessão da autorização de residência ao abrigo do artigo 88, número 2 e 89, número 2 da Lei número 23, de 2007 e ao reagrupamento familiar, bem como à renovação de autorizações de residência, que só estão disponíveis em caso de desistência de última hora. De facto, importa salientar que neste momento as percepções de disponibilidade advêm essencialmente da abertura gradual da agenda do SEF para o ano 2020, continuando, contudo, os cidadãos e as cidadãs estrangeiras sem possibilidade imediata de efetuar os agendamentos pretendidos ou a aguardar por períodos incomportáveis a data de marcação atribuída. Esta incapacidade do SEF de agendar marcações em tempo útil e de proferir uma decisão nos 90 dias estipulados na lei é, no entender do Bloco de Esquerda, extremamente preocupante, pois coloca em causa direitos básicos de muitos imigrantes que necessitam quer de resposta ao seu pedido de autorização de residência no nosso país, quer que, dispondo dessa autorização, tenham um prazo determinado para a respectiva renovação, sob pena, em ambos os casos, de ficarem em situação de irregularidade, a viver em condições cada vez mais discriminatórias e confrontando-se durante toda a espera com o risco de ver negado o acesso ao mercado de trabalho, sendo alvo de exploração laboral, ver negado ou obstaculizado o direito ao reagrupamento familiar, ver dificultado o acesso a cuidados de saúde por falta de meios económicos para pagar as taxas moderadoras e exorbitantes solicitadas pelos cidadãos em situação irregular, ver aplicada uma coima mais elevada por entrada ou permanência ilegal, ver negado ou cortado o acesso a determinadas prestações sociais, como sejam subsídios, emprego, rendimento social de inserção e abono de família, como ainda serem notificados para o abandono voluntário do país por entrada ou permanência ilegal, mesmo que estejam a guardar decisão. É manifesto que a causa desta situação é a escassez de meios humanos no SEF. Só um idealismo obstinado permite acreditar que o concurso atualmente a decorrer para 116 assistentes técnicos para o atendimento ao público permitirá colmatar devidamente e em tempo útil as dramáticas carências de pessoal administrativo do SEF. Fica também patente que a abordagem posta em prática pelo Governo de distribuir as marcações por todo o território nacional resolve o essencial. A ausência de um serviço público robusto e de qualidade, que responda adequadamente às necessidades dos imigrantes, abriu a porta ao florescimento de redes de corrupção que exploram os imigrantes. Cabe ao Governo implementar políticas públicas efetivas que garantem os direitos e as liberdades fundamentais de todos os cidadãos e cidadãs, independentemente da sua origem cultural, étnica, social, orientação sexual, género, idade, características físicas, estilo pessoal e religião, através da implementação de serviços públicos eficazes e não discriminatórios que asseguram o respeito pela dignidade da pessoa humana. As perguntas que dirijo ao Sr. Ministro da Administração Interna são as seguintes. Que medidas vai o Governo adotar no imediato para permitir a normalização dos agendamentos ultrapassando os atrasos? O Bloco de Esquerda apresentou o projeto de resolução número 2024 na 13ª legislatura, o número 4, que recomenda ao Governo a criação de uma estrutura de missão para a recuperação de dependências do SEF. A função desta estrutura seria de, num tempo curto, repor o contador a zero, sem pôr em causa o cumprimento escrupuloso das exigências legais e processuais aplicáveis. Concordo ao Governo com a urgência da criação de uma estrutura de missão com a função de diminuir drasticamente o volume de dependências no SEF. Concordo ao Governo com a necessidade de abrir urgentemente concursos para mais assistentes técnicos, para atendimento público e tramitação de processos para além dos incluídos no concurso atualmente em desenvolvimento e em que modo a separação da parte policial da parte administrativa do SEF, enunciada no programa de governo, irá refletir os processos de regulação de imigrantes e combate às redes de corrupção. Terminar.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra agora ao Partido Comunista Português, não sei antes dizer, eu não interrompi a Sra. Deputada, os deputados utilizam os seus tempos como entendem, mas esta audição é uma audição que tem um assunto específico e, portanto, o Sr. Ministro, relativamente às questões que a Sra. Deputada agora colocou, responderá se assim o entender, se não o entender, não responderá porque se desviou das matérias que tem do objeto deste requerimento.
Não,
Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Peço desculpa. Sr. Presidente, permita-me... Bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Presidente, permita-me discordar da sua interpretação, porque a maneira de abordar a questão que aqui está em jogo é naturalmente da livre orientação da parte de cada força partidária. E, portanto, não há nenhuma pergunta que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias tenha colocado que não tenha a ver com o problema que aqui está a ser tratado nesta matéria. Nós fazemos uma abordagem desta questão que passa pelas considerações que a Sra. Deputada acabou de fazer. Portanto, Sr. Deputado, Sr. Presidente, com todo o respeito, permita-me que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, discorde da observação que acabou de fazer.
O respeito é mútuo, Sr. Deputado, mas com franqueza todos sabemos que o requerimento tinha um objeto próprio, que tem que ver com o alegado cometimento de infrações criminais dentro do SEF, e essa matéria não foi abordada. O que foi abordado foi uma estruturação do SEF relativamente ao tratamento e à regularização das situações dos imigrantes. E, portanto, de qualquer maneira, como eu referi, o Sr. Ministro, no seu critério, entenderá se tiver tempo, responder ou não responder a estas questões. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, do Partido Comunista Português. Está a ser transmitido em direto e, portanto, para que se possa acompanhar com esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Ministro da Administração Interna. Os nossos cumprimentos, sendo esta a primeira reunião que se realizamos nesta legislatura, nesta Comissão. Naturalmente que estamos aqui a discutir um caso concreto, mas que evidentemente tem que ver com a atuação do SEF, e eu não me ia pronunciar muito sobre os casos concretos, eles já foram referidos, já foram colocadas ao Sr. Ministro, enfim, o Sr. Ministro dirá que enfim, os casos concretos, eles serão julgados pela Justiça, enfim, serão tomadas as medidas de responsabilização, criminais, disciplinares, que tiverem lugar. Mas a questão que aqui se deve colocar também é quais são as vulnerabilidades legais que são exploradas por essa atividade criminosa. Vamos ver, aquilo que foi noticiado é que esta rede de pessoas permitia legalizar pessoas que, em face da lei, ou em face da lei não se poderiam legalizar, ou que, em face da lei, se poderiam legalizar de acordo com mecanismos discricionários e que esses mecanismos discricionários seriam ativados. Ou seja, nós há muito tempo que temos vindo a assinalar que o facto da lei portuguesa, através do tal artigo 88, permitir de forma discricionária a legalização de pessoas que não têm possibilidade por outra via legal de se legalizar, que essa discricionariedade não é positiva, ou seja, era preferível que houvesse um mecanismo que permitisse a legalização das pessoas que estão a viver e a trabalhar em Portugal, sem ter de recorrer a mecanismos extraordinários, porque depois os mecanismos extraordinários dependem sempre muito da orientação que é dada ao SEF, e nós temos conhecimento ao longo dos vários anos de momentos em que se legaliza muita gente ao abrigo do artigo 88, depois há alturas em que o vento muda e não se legaliza ninguém ao abrigo do artigo 88 e aparecem, enfim, maiores pessoas em situação de ilegalidade. E, portanto, a questão que eu queria colocar é a seguinte, é se, em face daquilo que hoje, dos indícios que existem, muito fortes, e que serão julgados, no interior do SEF haver quem interviesse no sentido de permitir legalizar as pessoas, eu gostaria de saber se há uma avaliação por parte do Ministério, de que mecanismos são esses, se efetivamente se trata de tropelear mecanismos legais e quais são? Quais são eles? Se é falsificação de documentos, enfim, o que é? Ou se se trata, efetivamente, de vender facilidades, utilizando a possibilidade prevista na lei de regularizar excepcionalmente as pessoas. Era importante que o Ministério da Administração Interna tivesse uma avaliação sobre isto, que permitisse aferir da necessidade de blindar os mecanismos legais, designadamente o artigo 88. Agora, eu creio que blindar os mecanismos legais não significa bloquear a possibilidade das pessoas se legalizarem, pelo contrário. O que nós entendemos é que existe um problema, que é a inflexibilidade, ou seja, a lei, por um lado, cria dificuldades, mas, por outro lado, permite que, excepcionalmente, essas dificuldades sejam ultrapassadas. Ora, isto, do nosso ponto de vista, poderá estar a revelar-se absolutamente perverso e dar origem, de facto, a atitudes de corrupção dentro dos próprios serviços, por forma que permita legalizar as pessoas por essa via. E, portanto, valia a pena haver uma avaliação sobre isso. Agora, ainda relacionado com estes problemas da imigração ilegal, porque estamos a falar, enfim, se estes fenómenos acontecem, é porque há muitas pessoas em situação ilegal em Portugal, eu gostaria de saber se há alguma articulação entre o SEF e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Porque toda a gente sabe hoje que existem milhares de pessoas a viver, a trabalhar em Portugal em condições infra-humanas, de habitação, enfim, em que são absolutamente desconhecidas das pessoas, em que situação em concreto é que essas pessoas estão? Se estão legais, se não estão, em que condições é que estão? Se têm na sua posse os documentos de identificação? Se são vítimas de redes de tráfico de pessoas? E não se sabe, há aqui um universo desconhecido e que já vai assumindo uma grande dimensão, particularmente nos campos do Sul, não é? Era importante saber como é que o SEF está a olhar para isto e se está a haver a necessária articulação entre o SEF e a Autoridade para as Condições de Trabalho para se verificar, de facto, em que condições é que essas pessoas estão e encarar mecanismos que permitam legalizar as pessoas que em Portugal estejam a trabalhar e que sejam vítimas de redes de tráfico de tráfico de pessoas, que obviamente importa combater. E, portanto, eu creio que tudo isto está, obviamente, relacionado com o tema que estamos aqui a discutir, porque se essa a ação criminosa existe é porque há um caldo de cultura que permite que ela possa ter razões para existir e proliferar, e creio que é a nossa responsabilidade política combater exatamente essas causas e, obviamente, tudo fazer para que a justiça possa proceder às responsabilidades individuais que devam ter lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, obviamente dizer que, independentemente dos esclarecimentos que já foram prestados aqui hoje pelo Sr. Ministro, e considerando eu também que seria relevante nós atermos à questão que aqui está em cima da mesa e que levou quer o PSD, quer o CDS-PP a apresentarem requerimentos no sentido do Sr. Ministro voltar a ser ouvido sobre esta matéria, é evidente que podemos escolher teorizar sobre a política de estrangeiros em geral, sobre as funções do CEF, sobre outra coisa qualquer, é uma opção, e eu aí até admito que possa ser interessante. Mas, de facto, hoje o que nós gostaríamos de ouvir era sobre esta questão em concreto e sobre aquilo que o Governo fez ou que não fez em relação a esta questão em concreto, e, portanto, eu admito que para alguns não convenha, mas é isso que aqui estamos. E a questão aqui, dizer em primeiro lugar, Sr. Ministro, que é evidente que, quer dizer, a corrupção e a criminalidade pode existir em qualquer setor, em qualquer serviço do Estado, e, portanto, isto, quer dizer, não temos a ideia de que existe uma imunidade absoluta e que isto não pode acontecer. Pode, obviamente, acontecer, e o que se trata, obviamente, é de um caso gravíssimo de corrupção, com consequências muito graves. Enfim, eu acho realmente, quer dizer, uma verdadeira amálgama, quer dizer, uma amálgama de cidadãos indostânicos que passam brasileiros, milhares de concessões de autorização, seja de manifestações de interesse, seja de residência depois, absolutamente ilegais aos milhares, quer dizer, portanto, uma gigantesca amálgama de ilegalidades, de irregularidades, de colaboração com redes criminosas, tráfico de pessoas, etc, etc, etc. E tudo isto se passou no CEF, e tudo isto se passou, não vale a pena estar a renomear todos os intervenientes e os responsáveis, isto veio a público, ou veio mais a público recentemente, com a operação que foi movida, que levou de resto à detenção de funcionários do CEF. Todos sabemos que isto se passou essencialmente em duas ou três localidades, designadamente nos serviços em Alverca, e conhecemos isto tudo. Tudo isto, obviamente, que, Sr. Ministro, temos, obviamente, a lógica e a normalidade de dizer isto, quer dizer, o Governo não tem, obviamente, envolvimento algum nestes factos. A questão é saber se o que é que o Governo fez, o que é que o Governo soube, conheceu ou não conheceu, agiu ou não agiu, porque é aí que começa a responsabilidade política. A responsabilidade política não está, obviamente, nem na rede de corrupção, nem nos factos criminais, nem em nada disso. A responsabilidade política está no conhecimento ou não disto e na ação ou não do Governo em relação a estes factos. E esse é o ponto essencial, Sr. Ministro, e é sobre esse ponto que nós gostaríamos que fosse mais claro e que fosse mais detalhado, se possível. Ou seja, houve um inquérito, Sr. Ministro, houve um inquérito. E há uma direção do CEF que é nomeada pela sua antecessora, uma coisa que de resto na altura me pareceu particularmente estranho, eu acho que qualquer pessoa, enfim, numa lógica de bom senso mandaria que não fosse assim. Há uma nomeação feita no dia de saída da própria ministra, nomeia um novo diretor no dia em que está de saída, Vossa Excelência entra, o relatório está lá, o inquérito está lá e o inquérito é marcado a arquivar, já consigo em funções, pouco tempo é verdade, uns dias, mas já com o Sr. Ministro em funções. E a pergunta óbvia é, o que é que o Sr. Ministro soube desse relatório e desse inquérito? 15 volumes, penso eu, denunciando estes vários comportamentos, denunciando estas irregularidades, denunciando estes comportamentos criminais, estavam na posse do Governo. O que é que Vossa Excelência nos tem a dizer sobre isso? Soube? Não soube de nada? Esconderam-lhe? Ninguém lhe quis contar? O Sr. Ministro não quis saber? Soube, mas desvalorizou? Enfim, estou-lhe a dar várias hipóteses para sabermos exatamente o que é que aconteceu desse ponto de vista. Porque essa é uma das questões, logo à partida, essenciais. Depois, Sr. Ministro, lembrar-lhe ainda e também o seguinte, quer dizer, Sr. Ministro pode até, admitimos, quer dizer, temos a noção do que é tomar posse e chegar a um gabinete, mesmo sendo membro do Governo anteriormente, uma realidade nova, com muita informação, com muitas coisas, admitamos, não sei qual será exatamente a sua resposta mais detalhada, que o seu conhecimento não foi suficiente, nem foi detalhado. Mas a verdade é que o Sr. Ministro, se não estou em erro, em janeiro de 2018, é chamado a esta comissão precisamente pelo Partido Social-Democrata, que agora também apresentou, tal como nós, um requerimento, enfim, e nós tivemos a ver o que é que disse nessa altura, e nessa altura não disse nada também. Ou seja, refugiou-se numa velha lógica, que eu acho que é uma lógica muito própria deste Governo, que é as questões ou não existem, e portanto não existindo não tem importância nenhuma, nem gravidade nenhuma, ou então são muito graves e são da Justiça, e o Governo, em qualquer caso, não tem nada a ver com o assunto. Não é bem assim, Sr. Ministro, quer dizer, porque estamos a falar da tutela, estamos a falar de um serviço essencial para o país, estamos a falar de redes criminosas, estamos a falar de introdução ilegal de pessoas no nosso país, alguns deles com medidas de policiais, quer dizer, se calhar não será grave para ninguém, é só um detalhe, mas seguramente cidadãos que podiam constituir algum tipo de perigosidade, que entraram e que na base desta rede de corrupção foi-lhes permitida e foi-lhes concedida permanência em território nacional, estamos a falar de factos da maior gravidade. O Sr. Ministro já tinha sido confrontado com isto, a sua antecessora, que nomeou de resto este responsável, tinha dito que não se lembrava nada do assunto, enfim, a mim já nada me surpreende, mas pronto, e Vossa Excelência também, quando aqui foi chamado sobre isto, não disse nada, e portanto, quer dizer, nós temos que perceber, Sr. Ministro, temos que perceber o que é que o Governo sabia, o que é que não sabia, o que é que fez, o que é que não fez, que importância e que gravidade é que deu a este assunto, que medidas é que tomou, até porque as medidas que nós conhecemos, pode Vossa Excelência voltar a dizer-nos, muito não tinha nenhum procedimento em relação à pessoa em concreto, mas alguns dos responsáveis envolvidos aqui foram inclusive nomeados para cargos externos, para cargos de representação externa, por exemplo na REPER e noutros cargos, estando envolvidos e estando mencionados neste mesmo inquérito, que se Vossa Excelência não leu ou não viu, tinha objetivamente todas as condições para conhecer, para saber, e eu diria até que, como titular desta pasta, tinha obrigação de conhecer e de saber. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido de Pessoas, Animais e Natureza.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Face às notícias que aqui originaram esta presente audição e que nos vêm denunciar o auxílio ilegal à imigração, assim como o arquivamento do inquérito disciplinar interno que foi concluído também em 2017 e que implicava não apenas esta funcionária, mas também outros 7 funcionários daquela polícia, onde se incluíam um diretor nacional adjunto, uma subdiretora da direção regional, outros 2 inspectores, assim como outros funcionários, arquivado sem quaisquer conclusões, para além do devido esclarecimento relativo ao inquérito aqui em apreço e que assume, no nosso entender, contornos particularmente gravosos, gostaríamos de saber que mecanismos é que estão a ser implementados para evitar não só este tipo de situações, quer do ponto de vista disciplinar, como também do combate à corrupção e aumento da transparência, assim como optimizar a celeridade na apreciação dos pedidos dos imigrantes que necessitam de uma resposta e autorização célere para a permanência no nosso país, uma vez que a morosidade e as condições do próprio atendimento que é feito nas instalações do CEF e a apreciação dos processos sem nada contribuem para mitigar os potenciais riscos de corrupção ou aproveitamento que possa existir das pessoas que procuram obter autorização para estar no nosso país. Isto aliado também aos mecanismos de posterior controlo, nomeadamente em matéria laboral, das condições em que as pessoas estão a residir e a trabalhar em Portugal. Existem também, de acordo com estas denúncias, suspeitas de mais de 9 mil ilegalidades nas concessões dos vistos, contratos de trabalho que foram feitos com empresas fictícias, entre outros esquemas fraudulentos, o que muito nos preocupa efetivamente, sobretudo quanto a saber se algum destes imigrantes acabou por ser vítima de tráfico humano já em território europeu. Assim, Sr. Ministro, nós gostaríamos de saber quais os contornos e conclusões do inquérito que fala da concessão, da corrupção e da concessão dos vistos ilegais, bem como que medidas estão ou não a ser pensadas para agilizar a análise dos processos e evitar este tipo de esquemas fraudulentos ou ilegais, e também não podemos deixar de referir que conexa com esta questão está a questão dos vistos Gold, e portanto já o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, a OCDE e o Comitê Económico e Social Europeu alertaram para os riscos de corrupção também associados a este programa de vistos Gold e vieram dizer que estes riscos que estão associados são muito superiores aos benefícios, pelo que gostaríamos de saber se esta auditoria que aqui o trouxe também de alguma forma abarcou o fenómeno dos vistos Gold e em caso negativo se perspectiva que no futuro possa haver uma auditoria desse género. Em segundo lugar, gostaríamos também de saber se o Governo pretende dar resposta aos apelos de transparência feitos pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu e tomar diligências para que, tal como a CADA também já se veio pronunciar, seja dada mais informação sobre este tipo de programas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bom dia. Também felicitá-lo. Apenas três questões que gostaria de colocar aqui, que gostava de colocar em termos de resposta e de pergunta muito direta e também de questão muito, muito específica. Não deixa de ser curioso que a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista seja no sentido de atacar os tabloides e de atacar a imprensa. É um hábito, já nos habituámos a isso da parte do Partido Socialista. Quando não gosta dos assuntos, ataca a imprensa, ataca os que escrevem coisas que não gostam. É o hábito. Mas assistimos ainda a outra coisa curiosa. Quer o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Abitis, quer o Sr. Deputado António Filipe, trazem numa comissão deste tipo questões sobre a teorização do CEF, sobre o funcionamento da lei em relação ao auxílio de imigração ilegal, tudo questões muito cómodas para o Sr. Ministro poder desenvolver, esgotar há algum tempo e, entretanto, ficamos sem saber, efetivamente, o que é que se passa. E com isto não estamos a dizer que não é importante tocar nas questões que reportam especificamente à imigração ilegal, ao tratamento e às condições dos imigrantes e dos trabalhadores imigrantes, só que não é nesta sede que é o momento para isso. Nesta sede o momento é de questioná-lo sobre um processo muito específico para que foi chamado e que consta no pedido, aliás, na solicitação, para que viesse comparecer a esta comissão. Portanto, acho curioso que seja o PC e o Bloco de Esquerda a tentar dar-lhe a via de saída para uma teorização mais aprofundada sobre esta matéria, mas isso cada um fará as perguntas que entender e conforme, aliás, o Sr. Presidente referiu, esta comissão é apenas para isso. Sr. Ministro, nesse dia foi publicado, não sei se é um dos tabloides que ali o Sr. Deputado não gosta, mas foi publicado o seguinte: no inquérito interno do CEF, as suspeitas estão todas escritas, preto no branco. No entanto, Sónia Francisco não foi punida, nem mais ninguém. O inquérito foi arquivado. O diretor do CEF mandou arquivar tudo e não chegaram sequer a ser enviadas para o Ministério Público as certidões para que fosse aberta uma investigação. Mas essa investigação era sugerida no próprio inquérito interno. Sr. Ministro, vou-lhe perguntar isto muito diretamente. Estando já em funções, porque é que não foi enviado para o Ministério Público como sugeria o inquérito? Ponto 2. Sendo isto verdade, se as suspeitas estão preto no branco, como aqui diz, como, com que fundamentos e de que forma é que este inquérito foi arquivado disciplinarmente? A lei é muito clara sobre esta matéria. As causas de exclusão da responsabilidade disciplinar estão previstas na lei. E não é nenhuma destas, aparentemente. Com isto não estou a imputar-lhe nenhuma ilegalidade, nem por ação, nem por omissão. Não sei se cometeu ou não, nem é a mim que me compete analisá-la. O que sei é isto. As causas de exclusão da responsabilidade estão previstas na lei. E aparentemente, pelo que sabemos, não sei se é um dos jornais de tabloide ou outro qualquer, isto foi o que foi escrito. É a única coisa a que temos acesso. E, portanto, estamos a partir disto para lhe fazer a pergunta. Isto é verdade ou é mentira? Ponto 2. Foi ou não sugerido que isto fosse enviado para o Ministério Público? E não foi. Ponto 3, Sr. Ministro. Concorda ou não com os pressupostos e com os fundamentos deste arquivamento? Peço-lhe uma resposta o mais clara e direta a isto possível. Porque, como Ministro da Tutela, certamente tem não só poder, como dever de análise ou até de reversão de decisão. Última questão.
Concluo,
Sr. Deputado. Terminar, Sr. Presidente. Obrigado. Onde é que podemos ter acesso aos fundamentos públicos deste arquivamento? E eu acho que o país precisa de saber isso. Porque é que um inquérito desta gravidade, com estes factos todos e relativo a assuntos tão importantes, como foi indicado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, e concordamos com isso, de facto são assuntos fundamentais para a vida pública portuguesa, como é que um inquérito deste ser arquivado? Temos ou não direito a aceder a esses fundamentos? O Sr. Ministro vai ou não disponibilizar a esta Comissão e aos portugueses os fundamentos desse arquivamento? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a primeira ronda. Eu dou então a palavra ao Sr. Ministro, não sem antes referir apenas aos Srs. Deputados que compreendam que há vários tipos de audições. Há audições que são feitas regularmente, são as audições regimentais para se abordar toda e proceder à fiscalização, toda uma política que é desenvolvida por o Ministro A, o Ministro B ou o Ministro C, neste caso concreto o Sr. Ministro da Administração Interna. Haveremos de ter audições desse teor. Há outro tipo de audições, são audições que são motivadas e aprovadas pela Comissão com base num requerimento em concreto, que coloca questões em concreto. E o Sr. Ministro é convidado a vir a esta comissão para responder a essas questões. E, portanto, até para que o relacionamento entre a Assembleia da República e o Governo seja um relacionamento leal e o Sr. Ministro não venha aqui ser confrontado com questões para as quais não vinha preparado no caso concreto para responder, apenas por isso é que eu fiz a observação que fiz e peço a compreensão de todos os senhores deputados. Não tiro a palavra a ninguém, cada um usa o seu tempo como bem o entende, mas obviamente cabe-me a mim para que a reunião seja, flua de acordo com aquilo para que foi convocada, cabe-me a mim chamar a atenção e, neste caso concreto, reiterar ao Sr. Ministro as questões todas. Eu procurei também para auxiliar ao Sr. Ministro tomar nota das várias questões que se ativeram à situação concreta. As outras questões o Sr. Ministro responderá ou não, conforme entender e conforme o seu tempo o permitir. Eu pedi-lhe que o Sr. Ministro se tentasse conter a sua resposta num prazo máximo de 30 minutos. Enfim. Sr. Ministro, estamos em sessão interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento agora especialmente todas as senhoras e senhores deputados que usaram da palavra nesta ronda, colocando questões que consideraram legitimamente pertinentes. E diria que, estruturando o modelo de resposta, nós temos aqui, fundamentalmente, diria, três domínios que importa analisar. O primeiro, diria que, no essencial, foi respondido, mas voltaria agora com maior tolerância de tempo para gerir, mas no essencial foi respondido da resposta que dei à intervenção inicial do Sr. Deputado Carlos Peixoto e que fundamenta a teoria que justifica este pedido de audição. Uma segunda fase tem a ver com o que é que foi feito após assumir o que foi feito nesta matéria de apuramento de responsabilidades em matéria disciplinar ou em matéria criminal, após assumir funções, isto é, a generalidade das questões colocadas assentam numa teoria em que existia uma ativíssima atividade investigatória que terá cessado no dia 24 de outubro, 3 dias depois da minha tomada de posse, e que desde então há um absoluto apagão, renascendo apenas esta realidade no dia 15 de outubro, com enfim, a ação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, que foi pública e conhecida de todos. Este é, basicamente, o fundamento dos requerimentos e da intervenção inicial do Sr. Deputado Carlos Peixoto. E, portanto, primeiro ponto, sobre isso no essencial respondi já, mas darei alguns detalhes adicionais com mais tempo. Segundo ponto é o que foi feito depois de 21 de outubro de 2017, isto é, a partir do momento em que tenho responsabilidade política no Ministério da Administração Interna, o que foi feito designadamente nesta área da promoção da atividade de investigação criminal no âmbito das competências próprias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E terceira área, que é sem dúvida relevante, é o que está aqui em causa na relação com a política de migrações e com a forma como o Governo entende que os migrantes têm um papel na sociedade portuguesa e como a administração pública, neste caso o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, se deve relacionar com os cidadãos estrangeiros que vivem, trabalham, pretendem vir para Portugal. São, julgo que, três áreas que manda que não sejam confundidas a bem da clareza e da boa organização deste debate em que estes três temas surgiram aqui um pouco em tons diferentes e com relevâncias distintas, mas surgiram aqui um pouco nas várias intervenções. Em primeiro lugar, relativamente àquilo que fundamenta o requerimento do PSD e o requerimento do CDS é, no essencial, análogo quanto às razões apontadas. Ora, estamos a falar de factos, volto a dizer, factos que terão ocorrido entre 2014 e 2015, que determinaram a abertura de um processo de apuramento interno pelo CEF em 2016 e que levaram à conclusão de uma fase da competência estrita da Direção Nacional do CEF
que, no âmbito de um processo que teve um despacho de arquivamento do então Diretor Nacional Carlos Moreira em 24 de outubro de 2017, e no âmbito do qual, é preciso dizê-lo, porque a bem da clareza dos factos, que não foi proposta a extração de quaisquer certidões, não foi determinada, e por isso essa foi determinado o envio em outubro de 2017 para a Direção de Inspeção Interna, e o despacho foi proferido num quadro em que se aproximava, aliás, a prescrição da matéria disciplinar relativamente aos factos que eram objeto de apuramento nesse processo. Sabem os deputados que aqui são juristas, sobretudo, nesta matéria, em matéria disciplinar, quer a aplicação do princípio geral non bis in idem, quer a aplicação de uma competência que é estrita. Não vale a pena entrarmos aqui em teorias, diria que estrita, muito complexas, sobre a consequência em que terão determinado a cessação de funções da então diretora nacional do SEF, Luísa Maia Gonçalves, o início de funções, antes de eu assumir funções enquanto Ministra da Administração Interna, do Dr. Carlos Moreira, nem a circunstância de, entre, não me escudo de maneira nenhuma nisso e passarei de imediato à fase seguinte, àquilo que tem a ver com o tempo da minha responsabilidade política, entre aquilo que terá ou não terá acontecido entre 21 sábado, dia da tomada de posse enquanto Ministra da Administração Interna, num contexto que sabemos bem quais as razões que não tinham a ver com esta área da ação do Ministério que me levaram ao Ministério da Administração Interna e o despacho no dia 24. Questões objetivas, não, antes de 24 não tive nenhuma reunião de trabalho com o Diretor Nacional do SEF. 24 foi terça-feira, 21 foi sábado, não, este despacho não foi precedido de nenhuma reunião de trabalho, de nenhum despacho, nem foi, nem tinha de ser, juridicamente, dado previamente conhecimento do sentido do despacho ou da existência desta matéria de investigação entre 21 sábado e 24 terça-feira, por parte do então Diretor Nacional do SEF, Dr. Carlos Moreira. Bom, não me vou, portanto, pronunciar nem relativamente aos factos ocorridos no essencial entre 2014 e 2015, nem pela atividade investigatória desenvolvida em 2016, nem pela natureza deste despacho. O que é que posso, no respeito por aquilo que é matéria de reserva de processo disciplinar, quando confirmo, sim, relativamente a uma questão que foi referida a determinada altura pela Sra. Deputada Mónica Quintela, que sim, relativamente à matéria dos factos que estavam neste processo disciplinar e que eram acompanhados paralelamente pelo Ministério Público, houve um despacho de arquivamento também do Ministério Público relativamente aos factos que eram conhecidos. Segunda questão, terceira questão que é aqui referida e também para que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Sim, a inspetora Sónia Francisco, a única funcionária do SEF entre os 20 detidos no dia 15 de outubro de 2019, a única funcionária do SEF, é suficientemente grave, não estou de maneira nenhuma a desvalorizá-lo, mas entre 20 detidos na operação realizada no dia 15 de outubro de 2019, estão 19 outras pessoas, alguns funcionários públicos de outros organismos, outros foi referido, aliás, que, tanto quanto sei, pela comunicação social, também remeto para aí, o único que foi, ficou em prisão preventiva foi um advogado envolvido no processo, todos os outros não estão em prisão preventiva, foram-lhe aplicadas as medidas de coação que o magistrado entendeu adequadas, não as conheço, aliás, em detalhe, informei-me apenas sobre as medidas aplicadas à inspetora do SEF, como é natural, relativamente aos outros, não conheço em detalhe, nem julgo que tenha de conhecer as medidas de coação aplicadas. Uma matéria que aqui foi referida também entre a, a deputada Mónica Quintela e o deputado Telmo Correia, que tem a ver com o papel neste, julgo que foi usada a expressão, promoção do inspetor Luís Paulo Gouveia, que era uma das pessoas que estaria envolvida nesta matéria. Bom, os factos que foram investigados e que tinham paralelamente uma atuação, uma intervenção também das autoridades judiciárias, tinham a ver com a atuação num serviço externo concreto. Num serviço externo concreto, no serviço na dependência do SEF que existe em Alverca. O diretor nacional adjunto, Luís Paulo Gouveia, que exerceu essas funções, nomeado em 2013, por um assessor meu, antecessor meu, e que cessou essas funções em 2016, determinada essa cessação pela minha antecessora direta, atual deputada Constância Urbano de Sousa, o doutor Luís Paulo Gouveia foi diretor nacional adjunto e tinha, entre outras áreas de responsabilidade, a competência relativamente aos serviços externos. E terá sido por essa matéria, exclusivamente, não lhe sendo imputado, porque sobre isso pedi esclarecimento expresso, não lhe foi imputada qualquer ação concreta. Foi diretor nacional adjunto entre 2013 e início de 2016. Na altura, não teve nenhuma promoção, diria, se quisermos, eu não usaria essa expressão, porque tenho respeito por todas as funções no SEF, foi despromovido pelo governo anterior, pelo 21º governo, e depois enviado para a ligação do SEF ao ICMPD, que é um organismo internacional com sede em Viena, na área das migrações. E foi na sequência dessa experiência de trabalho durante um pouco mais de um ano, junto do ICMPD, organismo com sede em Viena, que foi então indicado para como um dos técnicos que integra a estrutura, que integra a estrutura da REPER, onde atualmente exerce funções. E, portanto, sobre esta matéria, dentro daquilo que é matéria de competência disciplinar, em que não poderia ser determinada, seria relativamente aos mesmos factos, a reabertura do processo disciplinar. E aquilo que é relativamente aos mesmos factos. E aquilo que é matéria criminal, sim, confirmo, que o Ministério Público determinou nesta fase, com o conhecimento que tinha, igualmente o arquivamento do processo então aberto. Segunda fase, aquilo que decorre depois de 21 de outubro, isto é, 21 de outubro de 2017, isto é, depois de eu assumir funções no Ministério da Administração Interna. Porque a teoria expendida pelos senhores deputados Carlos Peixoto, Mónica Quintela e Telmo Correia, no essencial, é uma teoria que houve aqui uma profunda atividade de investigação e que houve um apagão em 24 de outubro e, se não fosse a atividade da Polícia Judiciária e do Ministério Público, designadamente na ação de 15 de outubro de 2019, tudo isto teria sido apagado. Bom, não é bem assim relativamente a esta matéria e naquilo que posso dizer, porque estou aqui limitado naturalmente pela existência de processos que estão em curso, aquilo que posso dizer é que, de facto, primeiro, como caráter específico relativamente à inspetora Sónia Francisco, e no respeito que permitam-me que tenho por quem tem processo a decorrer e beneficia da plena presunção de inocência relativamente a processos, bom, em que nem sequer está acusada, relativamente a este processo em que foi recentemente constituída arguida, que em 3 de maio de 2018, por iniciativa do SEF, a inspetora Sónia Francisco, 3 de maio de 2018, sim, Sim, quando eu já exercia funções enquanto Ministro da Administração Interna, a inspetora Sónia Francisco foi, na altura, constituída arguída por factos considerados como factos de qualificados como de corrupção. A matéria foi acompanhada pelo Ministério Público, foi instaurado processo disciplinar e a referida inspetora esteve suspensa 90 dias, isto é, o máximo que... 90 dias, isto é, o máximo que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas permite. Entre maio e agosto de 2018, a referida inspetora esteve suspensa. Mas, concluído o período em que era possível a sua suspensão de funções, em 23 de outubro de 2018, a inspetora retomou, não tendo havido nenhuma decisão de autoridades judiciárias que impedissem o seu exercício de funções, reassumiu o exercício de funções, bom, mas foi colocada, eu diria, em áreas que, cá está, nos serviços centrais, em áreas que, enfim, não vou caracterizar, mas que não têm nada a ver com questões relativas a processos de concessão de autorizações de residência ou outras matérias da iniciativa de ligadas direta ou indiretamente ao tipo de factos que assim, aqui são apontados. A investigação no âmbito do CEF prosseguiu e é nessa medida que, por processo concluído agora sim pela Direção Central de Investigação Criminal em 14 de dezembro de 2018 e participado ao Ministério Público pelo CEF, no exercício das suas funções enquanto órgão de polícia criminal em 2018, foram participados factos que eu diria estão na origem da ação do Ministério Público e da Polícia Judiciária em outubro de 2019. Não posso pronunciar sobre o facto de relativamente às medidas de coerção, elas não terem impedido que a funcionária tenha reassumido funções no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, eu diria que desta matéria, primeiro, eu não posso, de facto, assumir nenhuma responsabilidade política, nenhuma responsabilidade jurídica relativamente aos factos ocorridos em 2014 e 2015, quando, tempos a que são reportados os factos graves alegadamente cometidos, nem relativamente à competência disciplinar exercida por quem tinha competência própria para tal, e relativamente ao qual, como sabem aqui os deputados juristas, não é possível nem mandar reabrir o processo disciplinar, nem mandar fazer novo processo disciplinar relativamente aos mesmos factos. Relativamente a esta matéria e esta preocupação, eu queria aqui dizer-lhes algumas questões que são de índole geral. Na orientação conferida, quer a esta direção, quer à atual direção do CEF, o combate e a atividade na área de investigação criminal são consideradas áreas prioritárias de atuação. E por isso, o que se verifica é que, desde 2018, há um crescimento significativo daquilo que são os processos na área de investigação criminal do CEF. Tinham sido abertos 363 processos em 2015, 310 em 2016, 379 em 2017, passaram para 479 em 2018 e 502 até ao final de outubro, 502 processos abertos até ao final de outubro de 2019. E, portanto, esta atividade, não vou aqui, poderemos fazê-lo numa... tem as suas reservas, até porque muita dela depois determina a atividade pelas autoridades judiciárias que é subsequente. Sim, eu disse no dia 15 de outubro que me orgulhava da atividade do CEF e Portugal se deve orgulhar da atividade do CEF nesta matéria, porque isso preveniu situações de tráfico de pessoas, interseção de situações de tráfico de menores no aeroporto de Lisboa, determinação de redes de migração ilegal com violação dos direitos dos trabalhadores, identificação de situações qualificadas como prática de crime de escravatura, e nós o que queremos é migração com direitos, migração legal e migração que permita respeitar os direitos dos trabalhadores. Sr. Deputado António Filipe, a iniciativa, o Contrato Local de Segurança de Serpa, é aqui um exemplo desta ação. É um contrato local de segurança em que o papel do CEF é central e em que, num contexto de um pequeno município, cerca de 15 mil habitantes, em que no período da apanha da azeitona, e por isso estou a dar este exemplo, porque é um exemplo atual, há cerca de 5 mil trabalhadores, fundamentalmente originários do Nepal, do Bangladesh, da Índia, que durante esse período, sazonalmente, exercem atividade profissional nessa matéria. O que nós temos feito é reforçar a articulação com a Autoridade das Condições de Trabalho, com a Guarda Nacional Republicana, com a Câmara Municipal, com as associações representativas de migrantes, para que, com as empresas de maior dimensão que atuam nessa área, para que este fenómeno, que consideramos positivo, e é neste quadro que eu não aceito aquilo que há aqui no discurso subjacente a algumas das intervenções, que é uma ideia, de algum modo, de associação da migração à prática criminal. Há certamente nesta matéria, como noutras áreas da sociedade portuguesa, práticas criminais, sim. E por isso, a diferença é que, enquanto em 2015, Sr. Deputado Carlos Peixoto, enquanto em 2015 foram abertos apenas 48 processos de auxílio à imigração ilegal, 48 em 2015, em 2019, até ao final de setembro, foram abertos 102, mais do dobro. Isto é, nós queremos eficácia à ação e prioridade da ação do CEF, quer no combate às redes de prostituição, quer nas redes de tráfico de crianças, quer na que leva a Portugal, nos relatórios sobre tráfico de seres humanos, ser destacado pela proatividade verificada nos últimos anos e, nesta área, permitam-me aqui, compreendendo o que diz e respeitando o que diz o Sr. Presidente, de facto, sobre matérias que poderão ser e serão certamente mais aprofundadamente abordadas num tempo próprio, dizer o seguinte. O apuramento de factos que, tanto quanto a comunicação social o identifica, e nessa medida reportando-me aquilo que aqui posso dizer, tem fundamentalmente a ver com a obtenção de documentação que prove relativamente a cidadãos estrangeiros que não entraram legalmente em território nacional, a obtenção de documentos, designadamente número, prova de inscrição na Segurança Social, que permita subsequentemente provar a inserção no mercado de trabalho e a posterior regularização dita a título extraordinário. Nesta matéria, o que nós fizemos foi uma alteração profunda. Portugal, que durante anos expulsou portugueses para a imigração, voltou nos últimos anos a ser um país atrativo. E nessa medida voltamos a ter, de facto, em 2016, 2017, 2018, saldos migratórios positivos e assumo como um efeito positivo que, enquanto em 2016, a questão que me era colocada enquanto tinha responsabilidades também, na altura, pela política de valorização do interior, eram os elevados níveis de desemprego. Bom, as questões que me são colocadas hoje são a necessidade de ter trabalhadores para uma atividade económica que é crescente. E diria que, nessa medida, o CEF tem feito, com condições muito difíceis, tem feito um trabalho que eu gostaria de saudar, e nessa medida, saudar sobretudo o trabalho de quem presta funções no CEF em condições muito penosas, por vezes. E que permitiu uma evolução muito significativa. Nós, em 2014, quando estes factos graves terão ocorrido, houve apenas 14 mil autorizações de residência concedidas. Nós, em 2018, foi concedido o maior número de autorizações de residência desde que o CEF existe, e em 2018 e em 2019 já ultrapassamos esse número. Tivemos em 2018 91 mil novas autorizações de residência e julgo que este ano iremos certamente ultrapassar as 100 mil autorizações de residência. Isso transformou-se num esforço administrativo muito significativo. E daí terem sido tomadas medidas, a possibilidade de agendamento online, a possibilidade de agendamento em qualquer local do país, a dispensa de apresentação duplicada e triplicada de documentos, mas também aí foi feita, quando foram detectadas redes, que através de plataformas informáticas usavam esse agendamento automático, inscrevendo, enfim, não um, dois, três, com uma família, mas 10, 20, 50 agendamentos, foi o próprio CEF que participou à Polícia Judiciária e que determinou a abertura de um processo de crime e estabeleceu os mecanismos informáticos que obstam a esse, diria, agendamento em massa. Bom, o que é fundamental nesta matéria? Esta Assembleia mudou a lei já, Primeiro eu mudei por autorização administrativa. Esta polémica que há aqui subjacente sobre a aplicação do artigo 88, número 2, por orientação administrativa, foi determinei aquilo que depois a Assembleia da República veio a acolher em alteração à lei de estrangeiros, que sempre que se verificasse uma adequada integração em território nacional, uma a integração no mercado de trabalho e pelo menos um ano continuado de pagamento de contribuições para a Segurança Social, tal deveria determinar a regularização da situação desses cidadãos estrangeiros. E a alteração efetuada o ano passado à Lei de Estrangeiros veio confirmar, isto é, veio atribuir lei, força de lei, àquilo que era uma orientação administrativa que determinei ao CEF em meados de 2018 e que está muito ligada quer à agilização destes procedimentos. É preciso fazer mais, é. E por isso esperamos, nos próximos meses, atribuir mecanismos que permitam aqui elevar, aumentar o prazo de vigência das autorizações de residência, eliminando designadamente a vigência exclusivamente anual, reforçar a validade daquilo que são documentos que provam um pedido de renovação que tenha sido feito, agilizar os processos de reagrupamento familiar, porque vindo um elemento primeiro do agregado familiar naturalmente integrado na sociedade portuguesa, aquilo que quer é trazer a sua família numa fase subsequente, tal como já em nichos específicos mudamos já radicalmente na vinda de estudantes para a frequência do ensino superior, alterando as regras e responsabilizando as universidades e eliminando aquela ridícula exigência de prova de subsistência que era feita como condição para a vinda de estudantes. E o bom exemplo do Politécnico de Bragança, que tem uma taxa elevadíssima de estudantes estrangeiros, deve ter condições para se generalizar. Temos também aqui intervenções acrescidas em segmentos como o Startup Visa ou o Tech Visa, relativamente a autorizações de residência em áreas específicas de nichos de natureza tecnológica. E, portanto, nesta matéria, eu diria que não vou aqui fazer aquilo que seria fácil de pronunciar-me sobre o passado, nem sobre as direções anteriores do CEF, nem sobre o que aconteceu em 2014, em 2015, 2016. Não vejo que tivesse qualquer possibilidade de intervenção jurídica diferenciada, Sr. Deputado José Magalhães, relativamente àquela que fiz, que não fosse uma grosseira violação ou dos poderes de intervenção em matérias que são competência das autoridades judiciárias, ou de intervenção em matéria que atos que tinham já sido praticados pelos responsáveis do CEF, designadamente pela sua direção nacional. Com muita clareza, as orientações que foram dadas nesta matéria levaram, neste caso, à constituição como arguída desta funcionária, por intervenção do CEF, à sua suspensão pelo prazo máximo legal, bom, e contribuíram, diria que decisivamente, como é natural, da boa colaboração entre órgãos de polícia criminal para a atuação que o Ministério Público, que a Polícia Judiciária teve no dia 15 de outubro, independentemente, tudo isto com plena salvaguarda do princípio de presunção de inocência, que todas essas 20 pessoas, enfim, designadamente os 19 que eu desconheço, não é? Mas esta, que também desconheço pessoalmente, mas relativamente à qual pedi informação detalhada, que relativamente a estes se verifica. E, portanto, acho que dentro do limite daquilo que é matéria em que há existem processos de investigação criminal em curso, julgo que é isto que posso aqui hoje informar, no limite dos detalhes, dizendo que a melhor prática do firme compromisso é a radical
intervenção reforçada, acrescida desde 2018, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nestas áreas da investigação criminal, bom, e que, aliás, é testemunhada de vez em quando, com regularidade, por aquilo que na comunicação social, por vezes, vai sendo dada. E, portanto, nessa matéria, confio nas autoridades judiciárias, bom, e confio também que, também neste domínio, a atual Direção Nacional do SEF, que não é nenhuma das três envolvidas nestes tempos que aqui falaram, nem aquela que foi nomeada pelo Dr. Miguel Macedo, nem que foi nomeada em 2016, já pela Ministra Constância Urbano de Sousa, bom, nem o Dr. Carlos Moreira, que entretanto cessou funções, esta é uma prioridade da sua atuação. Quanto às questões globais migratórias, sim, Portugal precisa de mais migrantes, sim, Portugal precisa de migração com direitos para rejuvenescimento da nossa sociedade, essa é uma das prioridades na resposta ao desafio demográfico e por isso temos de ter, e por isso estamos pela primeira vez desde 2003 a fazer concursos externos para a admissão de quadros no SEF. O SEF é, aliás, no Ministério da Administração Interna, o organismo que mais cresceu em número de trabalhadores admitidos nos últimos 2 anos. E é aquele relativamente ao qual eu posso dizer que se concluiu um processo para recrutamento externo de 100 inspectores que estão neste momento em estágio em menos de 2 anos, prazo quase recorde, e está a decorrer o processo para recrutamento externo de 132 trabalhadores, aí para a área de administrativa, 116 com funções de atendimento e 16 para a área informática, que é uma área decisiva para a interoperabilidade entre sistemas e para a prevenção de fenómenos irregulares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, pelas minhas notas, o Sr. Ministro respondeu praticamente a todas as questões mais concretas sobre o requerimento. Ficou apenas uma questão que eu lhe perguntava se quer acrescentar alguma questão, alguma resposta, que tem a ver com o seguinte: o Sr. Ministro deixou aqui claro que não tomou conhecimento dos fundamentos do arquivamento antes do dia 24, mas foi-lhe perguntado também se era possível aceder à Assembleia da República, aceder a esses fundamentos. E isso foi só esta questão que eu anotei que o Sr. Ministro não abordou.
Bom, Sr. Presidente, vamos lá ver aqui. Os fundamentos fundam-se em razões de legalidade e de oportunidade. Quanto ao acesso concreto, enfim, posso dizer que é especulação, mas não é muito relevante o número de processos, se são 15 ou são menos de 15, não é matéria. Sim, são 15 lumes, ou são menos, não, são menos, mas enfim, mas isso não é, enfim, não é essa a matéria decisiva, não vamos aqui discutir número de volumes nem de páginas. Eu, relativamente ao acesso a toda esta matéria, eu julgo que ela padece de consulta prévia às autoridades judiciárias, designadamente ao Ministério Público, se expressamente for dado autorizado. Tal for autorizado, eu da minha parte não terei nenhuma reserva em facultar o acesso à Assembleia da República, mas entendo que essa consulta deve ser expressamente feita.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu não tenho mais... Tenho um pedido para a segunda ronda. Eu pergunto aos senhores deputados que se querem inscrever. Na segunda ronda, cada senhor deputado que se inscreva terá 2 minutos e o Sr. Ministro responderá no final também. Tenho então inscrito o Sr. Deputado Carlos Peixoto, o Sr. Deputado João Ataíde, o Sr. Deputado Tom Correia e o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado. Então dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esteve 32 minutos, na minha leitura, a dançar à volta daquilo que interessava e fugiu, não resistiu em fugir àquilo que lhe era perguntado. E por isso eu vou ser teimoso. E vou reincidir nas perguntas. São muito concretas. E o Sr. Ministro tem que responder sim ou se não. A primeira pergunta. O Sr. Ministro leu ou não leu o relatório da inspeção do SEF? Se leu e se apercebeu do que lá estava, concorda ou não concorda com aquele arquivamento? Terceira pergunta. Já acabou de dizer que, após consulta às entidades judiciais, poderá facultar esse despacho de arquivamento. Era importante fazê-lo, porque nós todos temos que ficar a saber se esse despacho de arquivamento se refere a factos que apenas são conhecidos nesse processo e que nada têm a ver, ou com muito pouco têm a ver, com aquilo que discutimos aqui hoje, ou se também se referem àquilo que estamos aqui a discutir hoje, nomeadamente ao relatório de inspeção do CEF. O senhor Ministro, daqui para a frente, vai ou não vai enviar o relatório de inspeção do CEF ao Ministério Público para, eventualmente, reabrir um novo processo por factos que ainda não estão investigados? Quinta pergunta. O senhor Ministro diz que no relatório de inspeção do CEF não consta lá nenhuma proposta de extração de certidões. O que é que entende do ponto 4 da conclusão desse relatório? Que diz isto, que o processo seja remetido para a Direção Central de Investigação para a análise de eventuais situações que configurem atos de natureza criminal. Isto quer ou não quer dizer que o senhor Ministro tenha a responsabilidade política, via CEF ou não, de enviar o processo para o Ministério Público. Sétima questão. Se o CEF participou ao Ministério Público factos em 2018, já depois da consolidação do seu lugar como Ministro, porquê é que não o fez em 2017?
Eu concluo.
Porquê é que não o fez em 2017? Sabe responder a isto, Sr. Ministro? E já agora, um comentário final. O Sr. Ministro diz que mudou a lei por orientação administrativa, o artigo 88, não foi. Então, se não foi, eu já não lhe faço esta pergunta, porque fiquei com a pulga atrás da orelha e, de facto, parecia-me demasiado grave mudar leis por orientações administrativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ataíde.
Presidente, sou o Sr. Ministro, senhores e senhores deputados. Este, de facto, é um crime extremo, é uma realidade, é um flagelo para o século XXI, nomeadamente a questão da investigação do tráfico de seres humanos, e muitas vezes com a questão de precipitadamente se proceder a uma investigação de imigração clandestina, está-se a capear um crime muito mais grave, que é o tráfico e o condicionamento das pessoas. E, portanto, é uma investigação delicada, é uma investigação de uma tem aspectos e contornos fundamentalmente de confiança. E confiança nos Estados e confiança nas administrações de todos os Estados. Por isso eu acho que este inquérito e esta audição pode ser precipitada e posso pôr em causa, inclusive, a credibilidade do Estado português perante outros parceiros. E daquilo que nós aqui ouvimos, parece que não haverá qualquer tipo de dúvidas. E a certeza é esta, Sr. Ministro. Todos os factos que constam do inquérito foram acompanhados pelo Ministério Público. Portanto, se foram acompanhados pelo Ministério Público, é redundante estar a dar conhecimento daquilo que eles já acompanhavam. No entanto, gostaria, Sr. Ministro, que apenas esclarecesse, tão só a Comissão, se isto é ou não verdade, e se o Ministério Público, desde a primeira hora, esteve ou não esteve a par dos factos que eram relatados, quer para o inquérito, quer para o inquérito disciplinar, quer para o inquérito criminal que seguia em paralelo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, este argumento do Ministério Público sabia tudo e acompanhou tudo e, portanto, é tudo irrelevante, é o argumento que nós conhecemos, já ouvimos a propósito de um outro dossiê que se chama o dossiê Tancos. É exatamente o mesmo argumento e vejam no que deu. Em segundo lugar, dizer, nós consideramos as funções do CEF da maior importância e não temos nada contra a imigração, desde que, obviamente, ela seja legal. Agora, redes de tráfico de pessoas e de seres humanos, não, com corrupção dentro do próprio CEF, muito menos. Em relação ao que o Sr. Ministro disse, o Sr. Deputado Carlos Peixoto acaba de lhe perguntar, leu ou não leu o inquérito? Eu já lhe tinha perguntado também, o que eu lhe pergunto agora é quando é que leu o inquérito? Quer dizer, porque seguramente, tendo sido chamado em janeiro de 2018 ao Parlamento, o Sr. Ministro, em alguma altura, terá ido ler este inquérito. Quando é que leu? Quando é que teve conhecimento destes factos? Porquê é que não os valorizou? Porquê é que quando esteve aqui em janeiro, nessa altura, desvalorizou perante o Parlamento estes factos? Quer dizer, quando é que teve conhecimento? Porque, Sr. Ministro, os factos são de 6 de julho de 2017 ao despacho final, relativamente ao inquérito que tem vários volumes. Ah, não, desculpe, mas está aqui. Está aqui o despacho final da diretora da altura, Luísa Maia Gonçalves. O despacho é Barcarena, 6 de julho de 2017. Está aqui, tenho aqui, na minha posse, Sr. Ministro, não me diga que não com a cabeça, porque eu tenho aqui o documento. Portanto, o despacho é de 6 de julho de 2017.
Vossa Excelência não tinha responsabilidade. Esta diretora pede admissão a 6 de outubro. A 18 de outubro, a ministra Constância Urbano de Sousa pede, por sua vez, admissão. De caminho para a saída, nomeia o novo diretor. Entretanto, entra Vossa Excelência. O despacho do novo diretor de arquivamento é de uns dias depois. É de uns dias depois, da entrada de Vossa Excelência. Uns dias depois ele manda arquivar tudo. Não conhecemos o despacho de arquivamento. É da maior importância conhecê-lo, como é evidente, e como aqui foi dito, era muito relevante saber como é que isto é arquivado. Porque o que isto aponta, e ao contrário do que diz Vossa Excelência, mesmo ao diretor adjunto Luís Gouveia, o que isto diz é que ele toma, sem ter competência para isso, um conjunto de decisões que dispensam, por exemplo...
Concluo, Sr. Deputado.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, são 15 segundos, verificará. Um conjunto de decisões que dispensam, por exemplo, a prova de entrada legal no país, e é isso que permite transformar cidadãos indostânicos, ou seja, nepaleses ou indianos, em cidadãos brasileiros. É isto tudo que está nesse inquérito, é isto tudo que é apontado ao diretor Luís Gouveia. E Vossa Excelência, a seguir, no meio ou pouco tempo depois... para a 5 de dezembro, concluir, no meio para a Reper. Nunca soube nada disto, Sr. Ministro. É muito estranho, devo-lhe dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, desculpe dizer-lhe isto, mas não respondeu absolutamente nada daquilo que lhe foi questionado. Em todo o caso, disse que era fácil para si falar dos seus antecessores e dos responsáveis da altura. Não sei se quer fazer alguma acusação mais específica. Foi o que disse. Era fácil para mim falar dos meus antecessores e dos responsáveis da altura. Queira concretizar, então, porque queremos ouvir o que é que tem para dizer, o que é que tem para dizer sobre isso. Segundo, ao Sr. Ministro, muito especificamente, houve ou não uma sugestão de enviar isto para inquérito? Não nos diga que não, é fazer de nós um pouco tontos. Quer dizer, toda a imprensa noticiou isto, está no relatório, está em todo lado. Agora veio aqui dizer, não foi indicado para remeter para inquérito. É preciso estar lá assim, sugere-se ao Sr. Ministro que envie isto para inquérito e que seja desenvolvido pelo órgão competente, que é o Ministério Público. Precisa de umas palavras assim para enviar isto para inquérito? Quer dizer, é tão evidente que eu acho que não faz mais falta. Agora, ao Sr. Ministro, há uma coisa que eu também tenho que lhe dizer. Não pode vir aqui dizer assim, bom, foram razões de legalidade, de oportunidade... Ó, Sr. Ministro, por amor de Deus, estamos aqui para lhe perguntar quais são. De legalidade, de oportunidade, é o que a lei diz que tem que ser. Se não fosse, é que seria estranho. Quais são? Que fundamentos é que permitem, por Deus, que isto seja arquivado? E esta casa está-lhe a pedir isto. Mostre-nos os documentos, mostre-nos. E o Sr. Ministro diz assim, vamos pedir autorização. Mas autorização a quem? Isto é um documento administrativo. Isto não está em segredo de justiça. O documento é a decisão administrativa. Não queremos acesso nem ao processo, nem a outras diligências de investigação que existam. É a decisão administrativa. Isto está em segredo de justiça, a decisão administrativa? Há algum despacho judicial a dizer não se pode conhecer de um documento que foi o arquivamento de um inquérito? Quer dizer, é fazer de nós parvos, verdadeiramente, desculpe, é fazer de nós parvos. Portanto, já que não quer responder às outras questões, responda só a isto. Vai-nos dizer ou não quais são os fundamentos do arquivamento? Porque se nos diz outra vez, dirá o que entender, terá todo o direito de dizer, se nos diz outra vez que foi de legalidade e de oportunidade, Sr. Ministro, eu vou-me sentir hoje a pessoa mais estúpida do mundo, honestamente. E acho que não sou.
Obrigado, Sr. Deputado. O último deputado inscrito, Sr. Deputado Mónica Quintela. Depois darei a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, referiu há bocado razões invocando princípios jurídicos como a prescrição, institutos jurídicos, a prescrição e o princípio nebis in idem, relativamente ao arquivamento do processo de inquérito do CEF. Ora, tendo sido concluídos os processos individuais, os 8 processos individuais, em 6 de outubro de 2017, com a correspondente nomeação de instrutor para cada um deles, a prescrição considera-se interrompida, como é do conhecimento de todos aqueles que são juristas. Também relativamente, portanto, não colhe nem se aplica aqui a violação do princípio nebis in idem, porque, tendo sido interrompida a prescrição, não se colocava a questão de ser instaurado novo processo disciplinar. E relativamente também à questão do processo criminal, também não há o nebis in idem, porque a responsabilidade criminal e a responsabilidade disciplinar são de foros diferentes e são completas e completam-se e são cumulativas. Por isso, gostava também que me explicasse, porque não respondeu isso e não, eu continuo sem perceber, quais os fundamentos de arquivamento, quais os fundamentos jurídicos, adjetivos e substantivos que levaram a que os processos em causa tivessem sido arquivados num dia só.
No dia 23, no dia 23. Portanto, entre a tomada de posse.
Esse dia 24.
E o dia.
Obrigado, Sra. Deputada.
Afinal, claro que temos o domingo também, podia ser também.
Afinal, peço desculpa, Sra. Deputada Inês de Sousa Real e depois então o Sr. Ministro. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, gostaríamos de perceber, e ficou aqui por esclarecer, quais os fundamentos do despacho de arquivamento. Há aqui uma confusão entre o processo disciplinar, o processo administrativo e o processo penal e, portanto, não existindo aqui uma investigação em curso sobre estes mesmos factos ou não sendo do conhecimento desta Assembleia que existe uma investigação sobre este despacho de arquivamento, gostaríamos de saber, de facto, o que é que fundamentou o arquivamento daquilo que foi denunciado. Também continuamos sem perceber o que é que está a ser feito, quer para reforçar os meios do CEF e para combater a corrupção, que possa estar, de alguma forma, a ser praticada no âmbito do exercício de funções, como estes casos evidenciam, mas também porque a corrupção tem um custo não apenas do ponto de vista da credibilidade dos órgãos, mas também a nível económico e, acima de tudo, a nível humano. O que está aqui em causa é podermos estar, de alguma forma, a permitir que no tal apagão que o Sr. Ministro falou possam estar pessoas a ser conduzidas para redes de tráfico humano. Portanto, gostaríamos de saber o que é que efetivamente o Governo vai fazer, o que é que o Sr. Ministro vai fazer para evitar que situações destas voltem a repetir.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro teve 6 questões e, portanto, por igual tempo... Uma interpelação, com certeza, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é uma interpelação no seguinte sentido. Eu há pouco fiquei com a ideia, talvez confusão minha, de que o Sr. Ministro se referia a um despacho de arquivamento de um qualquer processo que terá sido participado ao Ministério Público. Percebemos que não será assim. Trata-se no despacho de arquivamento do processo disciplinar. E, portanto, eu acho que podíamos evitar perder tempo com essa diligência do Sr. Ministro de pedir a alguém ou a alguma entidade para trazer o processo para aqui, porque a Comissão, através do Sr. Presidente, pode e deve, é o requerimento que o PSD faz, solicitar ao CEF que forneça à primeira Comissão...
Sr. Deputado, isso não é uma interpelação sobre...
Não, é um requerimento.
Mas o requerimento fica para depois da audição.
Muito bem, era só para o Sr. Ministro
sobre o adiamento dos trabalhos da audição, isso não tem que ver. É um requerimento que fará posteriormente, como qualquer Sr. Deputado poderá fazer. Sr. Ministro, então, teve 6 questões e, portanto, peço-lhe que se contenha dentro de 12, 15 minutos nas respostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, que usaram da palavra nesta segunda ronda. Eu diria fundamentalmente o seguinte: nós temos de distinguir, e convém que exista toda a clareza nisso, para que este debate seja feito com transparência e com eficácia, temos de distinguir aqui 3 tipos de níveis de intervenção. Aquilo que é a competência administrativa, aquilo que é a competência das autoridades judiciárias, designadamente a competência em matéria criminal, bom, e aquilo que é o plano da responsabilidade política escrutinada relativamente ao Governo pela Assembleia da República. Relativamente àquilo que é matéria de competência administrativa, as direções nacionais do CEF, quer aquela que exerceu funções em 2013 a 2016, quer a que período durante o qual se terão verificado os factos reportados nas notícias de jornal que deram origem a estes pedidos de audição. Quer a direção seguinte do CEF que determinou a abertura de o inquérito. Quer o diretor nacional do CEF que determinou um arquivamento procedimentos disciplinares, fizeram no exercício da sua competência própria. E, portanto, a insinuação da senhora deputada Mónica Quintela sobre o que é que o ministro teria feito ou não naquele dia, havia um que era domingo, bom, é de uma... Não, o ministro ou o diretor... o diretor, não sei, enfim, o diretor, como ocupou esses dias. Agora, quem está aqui a ser ouvido é o ministro. E, portanto, a insinuação que a senhora deputada fez, eu diria que está ao nível do mais baixo princípio do chamado julgamento de tabacaria. E porque sabem todos as circunstâncias em que este ministro assumiu funções num quadro de emergência nacional a 21 de outubro de 2017, na sequência do drama
com mais de uma centena de mortos dos incêndios rurais, designadamente os de 15 de outubro de 2017. E portanto, não, o ministro entre 21 e 24 não falou com o diretor do SEF, nem era-se. Não, o diretor do SEF não disse que tinha nem este nem outros processos a correr no âmbito do SEF, teria este e teria tido outros. Não, o ministro não tinha de tomar nenhuma decisão sobre este processo, porque é preciso que isto fique claro, Sr. Deputado André Ventura também, que julgo que é licenciado em Direito, também porque o processo não é remetido ao Governo para decisão, porque se esgota no âmbito daquilo que é a competência interna do diretor do SEF. Segunda questão, e portanto, sobre estas linhas, estamos no plano da responsabilidade administrativa. Segunda questão, a responsabilidade das autoridades judiciárias. Sim, o Ministério Público, desde o primeiro trimestre de 2017, confirmo, Sr. Deputado João Ataíde, do Ministério Público, acompanhou este processo, e este processo foi igualmente monitorizado pela Inspeção-Geral da Administração Interna. Portanto, o Ministério Público começou a acompanhar esta matéria, diria, antes de eu assumir funções, e continua a acompanhar, existindo processos que estão em curso. Terceiro plano da responsabilidade política. Sr. Deputado André Ventura, não vale a pena fazer gracinhas. Eu não me vou pronunciar aqui sobre os méritos ou as qualidades ou as circunstâncias de nenhum ou nenhuma dos senhores deputados. Nunca o fiz. Não o farei. Eu não disse que era fácil falar. O que eu disse, e mantenho, é que não me vou pronunciar. Seria demasiado fácil pronunciar-me sobre a responsabilidade política do ministro Miguel Macedo ou da ministra Constança Urbano de Sousa. Entendo que exerceram a sua responsabilidade política na forma que, e não é isso que está aqui hoje a ser discutido, o que está aqui a ser escrutado é a minha responsabilidade política. E, portanto, seria fácil, relativamente a factos de 2014, 2015, 2016, comentar, não o comentarei. Entendo que, quer o Dr. Miguel Macedo, quer a doutora Constança Urbano de Sousa, terão feito, com o que sabiam ou não sabiam, terão feito aquilo que entenderam que, a doutora Anabela Miranda Rodrigues, que aqui, Justiça Temporal, pelo interim, foi igualmente de ministra da Administração Interna. Terão feito aquilo que entendiam com a informação que tinham, que era mais adequado fazer. Igualmente, não me pronuncio sobre aquilo que fizeram nem a diretora Luísa Maia Gonçalves, nem o anterior diretor nacional do SEF. Aquilo que eu lhes digo é que foi no quadro já do período em que tenho responsabilidade política, sim, não tenho nem responsabilidade criminal, nem responsabilidade pelas competências administrativas próprias, mas tenho responsabilidade de acompanhamento político do SEF, que em 3 de maio de 2018, e não antes, em 3 de maio de 2018, a inspetora Sónia Francisco foi constituída arguida. Em 4 de maio de 2018, e não antes, a inspetora Sónia Francisco foi suspensa por 90 dias. E que, não tendo existido, enfim, atos processuais que permitissem intervir nesse plano, foi, enfim, diria, transferida para funções diferentes daquelas que anteriormente exerciam. Quanto às questões que coloca a Sra. Deputada Inês Sousa Real, são aquelas que eu tenho aqui mais, diria ainda, particular gosto em o referir. O SEF, quer no reforço de meios, é a estrutura do MAI que teve maior reforço de meios nos últimos 2 anos. Proporcionalmente, maior reforço de meios, que entraram quer na área inspectiva, e isso permitiu o significativo reforço da atividade de investigação criminal, de prevenção de factos designadamente, mais que duplicando a investigação sobre situações de crime, de auxílio à imigração ilegal, mas igualmente, com, que aí mais que duplicou, e com um crescimento de cerca de 60% da abertura de novos processos de investigação, num claro reforço da área de investigação criminal dentro das áreas de atuação do CEF, mas nós não confundimos migrantes com perigo de... com perigo criminal. E nessa medida está em curso, exatamente, um concurso externo, que não havia nenhum nesta matéria. Estes concursos externos não existiam desde 2003, que visa exatamente também o reforço de meios nesta área. Foram aumentado o horário de atendimento para agendamento, foi simplificado o processo de agendamento e os resultados são óbvios. Com dificuldades tremendas, foi possível passar de 14 mil autorizações de residência em 2014 para 91 mil autorizações de residência em 2018, e esse número será alterado em 2019. A lei mudou, e é por isso que hoje, e o Governo congratula-se por isso, é possível a regularização sempre que exista inserção na sociedade portuguesa, inserção no mercado de trabalho e pelo menos um ano de pagamento de contribuições para a Segurança Social. O despacho que me é pedido aqui, eu referi sumariamente aqueles que eram os fundamentos do despacho, mas também com toda a clareza, o despacho não é do Ministro, o despacho é de quem tinha competências para tal, e acho que não deve entrar aqui num caminho, de facto reafirmando que a doutora Luísa Maia Gonçalves não determinou a extração de quaisquer certidões. É falso que se diga que determinou a extração de quaisquer certidões, e que foi em dezembro de 2018, e não em 16 ou 17, foi em dezembro de 2018 que sim, aí sim, o CEF participou ao Ministério Público, determinando o início das ações que tiveram designadamente a evolução processual que foi conhecida recentemente em 15 de outubro de 2018. Terei todo o gosto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, sobre este e outros temas, de voltar aqui à Assembleia sempre que considerarem adequado.
Obrigado, Sr. Ministro. Antes de terminar a audição, tenho só um pedido de palavra. É sobre o quê, Sra. Deputada?
É porque eu entendo que está em causa o meu bom nome e a honra da forma como o Sr. Ministro respondeu, e queria só...
Sra. Deputada, não me pareceu haver ofensas de honra de ninguém da parte do Sr. Ministro. Mas, de qualquer maneira, eu pedi-lhe... eu pedi-lhe antes que a Sra. Deputada explicasse que a sua honra foi ofendida.
Eu vou explicar. Eu entendo que as declarações do Sr. Ministro ao dizer que a minha interpelação teria sido ao nível do mais baixo, ao nível dos tabloides, foram desprimorosas.
Bom, eu peço então à Sra. Deputada... Peço à Sra. Deputada que seja...
insultuosas.
Ouvi essa, sim, senhor. Peço à Sra. Peço à Sra. Deputada que se contenha e que defenda a sua honra apenas...
Muito bem. Entendi que foram desprimorosas, entendi que, como é meu timbre, interpelei o Sr. Ministro com toda a urbanidade, educação e civismo, e que a questão que lhe foi colocada não era relativamente à conduta do Sr. Ministro, mas sim relativo à conduta do então Diretor Nacional, porque o Sr. Ministro falou na questão da prescrição e do princípio ne bis in idem. O Sr. Ministro não só não respondeu às questões suscitadas, como respondeu de uma forma que eu considero desprimorosa, dizendo que a questão era ao nível dos tabloides. E, efetivamente, eu isso acho... Não, o Sr. Ministro referiu, não, referiu aos princípios da tabacaria.
Senhora Deputada, está...
É do mesmo GES.
Senhora Deputada, está entendida...
É do mesmo GES.
Está entendida a sua posição.
É do mesmo GES, e efetivamente não gosto.
Senhora Deputada, eu
não... E não foi dessa forma que interpelei o Sr. Ministro, e achei que era desprimorosa.
Eu não lhe quero tirar
a... E provavelmente porque o Sr. Ministro... enfim, ficou agastado por ter percebido mal a minha pergunta,
isso já não é defesa da honra, percebemos a questão que colocou, e portanto eu perguntava apenas ao Sr. Ministro, tem o direito, se quiser, para prestar esclarecimento. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não tive nenhuma intenção de minimamente beliscar a consideração que tenho pela senhora deputada Mónica Quintela, foi óbvio na sua intervenção uma associação de datas entre a minha tomada de posse e o dia do despacho e o que teria feito ou não feito, o que teria feito ou não feito nesses dias. De facto, a senhora deputada sabe muito bem, e sobre isso não me atrevo a pretender que não saiba, que proferido um despacho final por quem tem competência própria num processo administrativo, quais seriam as consequências para um ministro que o mandasse reabrir exatamente sobre os mesmos factos. Terceira questão, não usei de facto a expressão tabloides, usei a expressão e repito, julgamentos de tabacaria, que é uma matéria em que eu estou inteiramente de acordo com o Dr. Rui Rio, são tipos de julgamento que não considero adequados, nem nesta, nem em qualquer outra circunstância.
Obrigado, Sr. Ministro, obrigado às senhoras e senhores deputados pela forma como correu a audição. Vou só interromper por 2 ou 3 minutos os nossos trabalhos para acompanhar o Sr. Ministro à saída e retomaremos, porque temos mais pontos na nossa agenda.